Olá, olá, e seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao 9º episódio do podcast Paciência. Antes de começar sobre todo este tema, que já percebeste pelo título que isto hoje vai voltar a ser profundo, como tem sido quase sempre, primeiro queria alertar-te que o Tobias está aqui comigo em modo muito ativo, portanto, se ouvires um trambolhão de coisas a cair no meio do chão, foi o meu gato. E queria agradecer porque reparei hoje que os primeiros 4 episódios já têm mais de 100 plays, ou seja, mais de 100 vezes foi carregado no botão e ouvido um episódio. Como eu já comentei contigo, eu nunca sei muito bem quantas pessoas é que ouvem, mas parece-me uma boa estimativa ter 100 pessoas a ouvir-me, ainda que não seja exatamente na semana de lançamento. É bastante bom, se bem que o episódio do bullying já está quase nos 200, não é? Mas é normal, há sempre episódios que são um bocadinho mais intensos e temas que interessam a mais pessoas, talvez até a uma audiência mais abrangente do que propriamente a minha audiência habitual. E não há mal nenhum nisso. Então, hoje vamos falar de um assunto que se calhar era um bocadinho tabu para mim há uns anos, e que agora eu sou de uma opinião completamente diferente. Mas acho que isso também faz um bocadinho parte do nosso crescimento, não é? Com o tempo e com o nosso amadurecimento, nós vamos dando valor a algumas coisas que se calhar não dávamos antes e passamos a não dar tanto valor a outras que, de facto, a perfeição é uma coisa que eu já não dou assim tanto valor em determinados aspectos como dava antigamente. Eu sempre fui uma miúda muito perfeccionista. Em todos os trabalhos que eu fazia, tinha que dar o melhor de mim. E ainda hoje eu acredito muito nisso. Mas já não me culpo e já não me... Como se costuma dizer, já não me cravo a mim própria essa responsabilidade. Ou já não... Já não... Exato, já não me cravo, já não me culpo quando existe alguma coisa que não está 100% perfeito porque simplesmente eu não consigo fazer melhor do que fiz. Gosto de ficar satisfeita com o meu melhor e isso para mim já é suficiente e não estar sempre em busca da perfeição. Isto pode parecer uma conversa um bocadinho abstrata, mas eu queria colocá-la bastante concisa, bastante explícita hoje em determinados temas, porque a busca pela perfeição, dita assim, é sempre uma frase ou uma expressão que parece muito bonita e que toda a sociedade deve andar sempre em busca da perfeição. Mas a verdade é que a vida em busca da perfeição é uma vida completamente triste, porque se nós pensarmos bem, nós estamos sempre à espera do momento ideal para X, do momento ideal para Y. Quando o meu corpo for assim, é que eu me vou sentir bem. Quando eu tiver aquele objeto assim, é que eu vou ser feliz. Quando eu acabar o curso Y, é que eu vou... E estamos sempre a adiar a nossa felicidade. O que é uma coisa verdadeiramente estúpida. Porque, primeiro, nós não sabemos o dia de amanhã. E se estamos cá daqui a 3 meses, 2 semanas, 24 horas. Ou se estamos cá daqui a 40 anos. E depois, estar a adiar uma coisa que claramente nunca vamos atingir. Porque... se nós não estamos saciados só porque não acabámos ainda o nosso curso ou só porque não temos aquele telemóvel, ou... então e quando tivermos? Quando terminarmos o curso, quando tivermos o telemóvel, é isso que nos vai trazer felicidade? Ou já estamos prontos para querer ainda mais, para querer outro objetivo, para fazer outra coisa? E eu costumava ser muito assim, não me preocupava com a minha saúde mental ou o meu exercício físico, minha falta de exercício físico, porque estava a estudar e primeiro vinha ao meu curso e só depois do meu curso é que eu ia ter dinheiro para me dedicar a essas coisas. Quão ridículo é este pensamento? Pois, mas isto foi muito a minha vida durante algum tempo. Muito tempo até, se comparar com os 26 anos que eu tenho. Isto foram muitos anos da minha vida a pensar assim. E não faz muito sentido, porque nós não podemos adiar a nossa felicidade, não podemos adiar os nossos objetivos de vida só porque temos a ter objetivos momentaneamente académicos e que daqui a 4 anos parece que passa no instante, mas na verdade foram 4 anos que passaram em que tu continuaste a fazer coisas que não te deixam assim tão felizes, ou que evitaste fazer coisas que te deixam felizes. Isso acho que não faz muito sentido. Mais do que esta parte de estarmos à espera de terminar uma determinada atividade ou terminar uma determinada coisa para sermos felizes ou para fazermos coisas que não podemos fazer agora, é aquela busca da perfeição a nível do corpo, porque independentemente da tua opinião, acho que consegues concordar comigo que a sociedade tem uma certa imagem corporal, seja de mulher ou de homem. Não vou entrar por aí, não vou ser hipócrita. Não são só as mulheres que sofrem com isto, os homens também sofrem, e muito, de gordofobia. E existe uma imagem que é a imagem que é suposto nós sermos. Mas guess what? Isto não depende só de comermos todos papas de aveia e termos uma alimentação super equilibrada, irmos ao ginásio 3, 4 vezes por semana. Isto também depende de fatores genéticos, ok? Nem toda a gente nasce com um metabolismo super XPTO e com uma genética a seu favor. Portanto, existem pessoas que mesmo... E existem outros problemas de saúde associados também, que não facilitam assim tanto a vida de uma pessoa perder peso e atingir aquela imagem. Para além de que cada corpo tem as suas medidas... Cada corpo tem as suas curvas e não há nada de mal nisso. É impossível nós querermos ficar iguais a uma pessoa que não tem nada a ver connosco a nível ósseo, a nível de corpo, a nível de altura. Não faz qualquer sentido, mas é muito fácil nós cairmos no erro de acharmos que nós é que estamos mal, porque aquela pessoa que tem os cuidados todos que nós achamos que tem é que está bem. E não é assim tão verdade, pois não. Se calhar aquela pessoa realmente tem um fator genético muito bom, ou se calhar não, ou se calhar até é uma pessoa bastante dedicada que consegue contrariar. Mas nós não podemos sentir-nos culpados por não conseguirmos por alguma razão. Seja a nível mental, seja a nível físico. Não podemos passar a vida angustiados só porque não temos aquele corpo que ou já chegámos a ter ou nunca tivemos e ambicionámos, mas não nos podemos culpar por isso, não é? Acho que é provavelmente uma das buscas pela perfeição mais comuns e que depois acaba por desencadear problemas do fórum dos distúrbios alimentares, e é muito, muito perigoso. E eu acho que cada vez mais eu costumo dizer que ser adolescente na era das redes sociais deve ser uma das piores experiências dos últimos anos, porque eu não cresci com redes sociais. Eu cresci com bullying, eu cresci com pessoas difíceis, obviamente, mas eu não cresci na era das redes sociais. Eu chegava a casa e eu estava no meu forte. Eu tinha a minha família, eu tinha os meus pais e eu não via maneira de ser atacada em casa. Hoje em dia não é bem assim. O ciberbullying é muito intenso e mais do que o ciberbullying, é muito fácil hoje em dia os jovens, os adolescentes conseguirem comparar-se a figuras públicas ou não, mesmo a outros colegas da escola, que têm uma realidade completamente diferente deles e que têm muito mais coisas. Nós estamos a falar de, se na altura as grandes marcas que na minha escola se usavam, as meninas ricas, vá, usavam as mochilas da Roxy, que custavam, sei lá, 36€, ou as da Eastpak custavam para aí 50€, ou mais, não me lembro, mas da Roxy, da Rip Curl, essas marcas assim, mais associadas aos surfistas, é normal, eu sou de Peniche. Hoje em dia, a minha irmã, que tem 10 anos a menos do que eu, está no 12º ano, diz que as colegas têm malas da Bimba e Lola e ténis da Balenciaga. Quer dizer, eu não tenho malas da Bimba e Lola, eu não tenho dinheiro para isso. Mas pronto, pondo à parte que eu não tenho dinheiro para isso, é mesmo só para refletires um bocadinho que os jovens da minha altura e provavelmente a tua também, a riqueza que tinham era se calhar ter uma PlayStation 2 em casa. Ou... sim, provavelmente isso. E hoje em dia não. Hoje em dia é terem um iPhone de última geração, um iPad da última geração, um MacBook da última geração, e de repente os filhos, os pais estão a deixar andar os filhos com 5 mil euros na mochila. Pronto, só para teres uma noção. Portanto, não sei se tens esta noção, mas realmente eu choco um bocadinho, até porque estou a falar de uma cidade que não é assim tão grande. Portanto, aqui em Aveiro, a dimensão deve ser muito maior, não é? Porque nas grandes cidades sempre foi uma dimensão muito superior, e acho que é capaz de ser um bocadinho problemático, só para dizer assim um bocadinho, porque na verdade acho que estamos a dar cada vez mais aos miúdos coisas que se calhar não... Será mesmo isso que eles precisam, não é? Serão essas as ferramentas que eles precisam para crescer na adolescência? Mas continuando aqui em coisas e perfeições, outra coisa que eu também era muito perfeccionista, não é? Eram trabalhos de escola, trabalhos de laboratório, trabalhos de grupo. Eu continuo a dar o melhor de mim, continuo a tentar ser o mais perfeccionista possível. Mas em determinadas situações que já me aconteceram no passado, de estar a insistir com pormenores que ninguém quer saber, de estar a fazer não sei quantas animações no PowerPoint, muitas vezes até não chatear, mas ir um bocadinho contra a ideia de alguns colegas, que se calhar por eles o trabalho estava melhor, mais simples, e eu queria ir a extra mile. Agora consigo corrigir essas coisas, e isso também me tem facilitado bastante, porque não perco tanto tempo a enervar-me eu a mim própria, muitas vezes sem comentar com ninguém, que com coisas que se calhar não têm assim tanto valor. E acho que o meu desempenho, mesmo em trabalhos de grupo e tudo mais, tem sido mais fácil para mim, por eu conseguir minimizar aquela parte de mim que normalmente diria: olha, sabes o que é que também ficava aqui bem? Era fazer isso, e eu querer fazer tudo, e o querer não é controlar tudo, porque eu sempre tentei não fazer isso, mas o querer eu fazer tudo, porque durante muitos anos tive que ser eu a fazer tudo em muitos trabalhos de grupo, e porque as pessoas não faziam. E então voltar a habituar-me a que eu posso confiar em pessoas é uma coisa muito esquisita, mas que nos últimos anos tem acontecido, felizmente, já desde a altura do mestrado. Mas às vezes não é fácil para quem está habituado a ter que fazer tudo sozinho, porque os outros não fazem, em grupos de 3, 4 pessoas. Voltar agora a confiar em pessoas tem sido bom. É, obviamente tem sido desafiante, mas tem sido bom. E às vezes temos que pôr de lado aquilo que seria a nossa perfeição para ganharmos no todo e ouvirmos as opiniões de todos, porque isso é que é trabalhar em grupo, definitivamente. Outra coisa que também é muito importante, falar no que toca à perfeição é aquela ideia de que, só tem valor aquele melhor aluno que ganhou o prémio. Muitas vezes nós queremos selecionar alguém para fazer alguma coisa na universidade, sei lá, e as pessoas têm muita tendência para ir pegar no melhor aluno. E eu costumo dizer que isso é sempre tão errado, porque não são as notas de todo, não são as médias das pessoas que nos dizem se ele é um bom comunicador, se é um bom membro de equipa, se é uma pessoa boa para falar deste assunto ou do outro, se é bom a trabalhar no laboratório, por exemplo, na minha área. Mas de facto as pessoas têm muita tendência para isso, e eu acho que é isso que também incute em nós aquele espírito de querer cada vez mais, querer ser o melhor, querer ter cada vez melhores notas, ganhar os prémios que existam para ganhar. E o que é que esses prémios dizem de nós? Nada. Nada mesmo. O que é que a média diz de nós? As médias podem ajudar-nos até certo ponto a entrar num programa doutoral, num mestrado, numa bolsa da FCT. E é importante nós termos uma boa média, sim. mas chega a um ponto em que não faz assim tanta diferença se a pessoa tem um 16 ou um 17, ou se tem um 19 ou um 20. Honestamente, espero não ser mal interpretada, mas foi isso que eu senti no meu curso. Eu dei sempre o meu melhor, mas depois, ao chegar ao doutoramento e ao ver que tantas outras pessoas com médias superiores e inferiores à minha, que foi à volta de 16, conseguem também entrar e estão ao mesmo nível que eu, e quando acabarmos o doutoramento vamos ser todos iguais. Portanto, se calhar algumas dessas pessoas até viveram muito mais outro tipo de momentos que eu não vivi. E eu acho que é aí um bocadinho que a perfeição pode ser má, porque acabamos por... Não estou a dizer que queria uma média pior, mas estou a dizer que, tal como eu consegui, é possível conseguir outra pessoa conseguir o mesmo, se calhar com menos esforço, porque tem mais capacidades que eu, ou não sei. Isto está a ficar um bocado estranho. Mas basicamente a mensagem que eu quero passar é que não é assim tão importante nós tentarmos ser perfeitos a toda a hora. Não é preciso termos todos média de 20, não é preciso fazermos todos tudo 100% bem. É muito importante o trabalho de equipa no laboratório. E acho que às vezes as pessoas estão à espera que uma pessoa seja capaz de fazer tudo muito bem. E no meu caso isso não existe. Eu não vou ser capaz nunca de fazer tudo o que eu faço 100% bem. E eu já aceitei isso e sou feliz com isso. Porque eu acho que é muito mais importante para mim, enquanto objetivo pessoal, eu conseguir fazer mil e uma coisas diferentes e ter mil e uma capacidades diferentes e saber um pouco de todas, do que eu ser especialista numa coisa que no futuro pode não interessar para absolutamente nada. Posso ser muito boa naquilo, mas não interessar para absolutamente nada, não é? E depois, se não existe um trabalho para eu fazer aquele específico que eu sou muito boa, então eu não sei fazer mais nada. Para mim, na minha cabeça, é muito mais útil eu saber fazer mil e uma coisas, porque assim, se aparecer um emprego em alguma dessas, eu à partida consigo. Posso ter que aprender um bocadinho mais, mas consigo. E multitasking, para mim, é mesmo muito importante. Eu acho que este episódio foi muito random e lamento por isso. Espero que tenhas gostado. Eu reparei que esta semana tive a ouvir partes de vários episódios anteriores e reparei que a minha voz estava muito melhor e com muito menos ruído no episódio anterior, porque eu gravei noutra divisão da casa e hoje vim para a mesma divisão da casa e espero que agora a voz fique muito melhor e sem ruído também, como no episódio anterior. Portanto, é isso. Olha, eu queria te desejar uma excelente semana. Um grande, grande beijinho e voltamos a conversar na segunda-feira às 10 da manhã. Beijinhos!